aqui no Congresso da Andave as discussões vão também para o futuro do agronegócio. Aqui comigo, Fábio Marques, gerente de desenvolvimento de novos negócios da Cropline by CCAB, participou de uma palestra aqui no evento falando justamente da era digital e como o agronegócio se insere nessa nova era. Afinal de contas, é um momento, né, Fábio, que veio para ficar, não tem mais volta. O produtor tem que entender como funciona essa mudança e eu queria saber de você, o que vem por aí?
Muito obrigado, antes de mais nada, Alex, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar falando para Notícias Agrícolas. De fato, é um caminho sem volta, né? Hoje em dia, o que a gente comenta-se muito em relação ao agro, que é um segmento que está em constante transformação. Isso tudo não poderia ser diferente. O mundo está em constante transformação. Então, toda essa transformação digital que está acontecendo agora, alguns caracterizam como agricultura 4.0, alguns outros nomes, é uma revolução que de fato veio para ficar. É uma revolução, primeiro, sem precedentes na história do agro. O que ela difere das demais? Eu acho que isso é interessante comentar. É todas as revoluções anteriores, desde a Revolução Verde, passando pelo melhoramento genético, elas versavam muito sobre a maneira como nós cultivamos. A revolução digital, ela traz um aspectos que abordam e mudam e criam possibilidades de sinergias e oportunidades em toda a cadeia do agro, desde a questão de comercialização dos sumos, produção no campo, comercialização e produção de alimentos. Então é uma mudança sem precedentes nesse sentido. Ela tem um impacto total e direto em toda a cadeia.
Você trouxe as informações de um relatório da FAO que aponta a necessidade de se enquadrar, de se preparar para esse momento.
Eu acho que é bem interessante, é um relatório bastante recente da FAO que foi divulgada esse ano. E o mais interessante é, até então muito se falava na questão da velocidade de transformação digital. E pela primeira vez que a gente pôde observar dentro de um relatório, coloca-se uma data que em menos de uma década as transformações digitais no agro trarão mudanças significativas. Então, essa mudança, quando a gente considera um prazo de 10 anos, não é hoje em dia uma mudança de longo prazo, é uma mudança de curto e é de médio prazo que deve afetar a competitividade do agro.
O que são essas mudanças significativas ou que reflexos elas terão na produção?
Primeiro de tudo é a questão dos dados, né? Os dados, muitas pessoas começam a dizer que o dado é o novo petróleo. Então isso tudo, a maneira como você tem de consolidar esses dados, de poder apoiar a tomada de decisão em tempo real, isso traz ganhos significativos para o agro. O que esse relatório também coloca, que é super importante, é para países emergentes, um dos maiores riscos para a competitividade do agro é a não adoção de ferramentas tecnológicas na mesma velocidade como ocorre em economias desenvolvidas, como por exemplo no agro e em outros países do mundo. Então, a gente, enquanto parte do agro brasileiro, a gente tem que se mobilizar, porque isso de fato ele apoia a questão da produtividade, apoia a questão do Brasil ser o grande provedor de alimentos do mundo. Então, isso tudo é fundamental para o agro.
Agora, detalhando um pouco esses dois momentos que você citou, nessa questão de apuração, de levantamento de dados, a gente começou lá atrás com a chamada agricultura de precisão, só que muitas vezes o produtor tinha os dados e não sabia o que fazer com eles. Isso está mudando?
Isso continua, no nosso entender, ainda um desafio. Hoje em dia existe quase que uma compulsão na questão de você coletar e registrar dados. Toda essa fase e maturação dessa primeira fase, acredito que seja importante, porque são de fato os dados que eles vão gerar toda uma base para uma decisão mais precisa, mais racional, mais inteligente, digamos assim.
Até para a tomada de decisão.
Agora a gente passa para um segundo caminho em como que esses dados podem de fato apoiar uma decisão correta. Hoje em dia, quando você olha do lado do produtor, você precisaria de muitas pessoas analisando esses dados para poder, de fato, tomar uma decisão. Nesse sentido, tem tendências e grandes perspectivas com relação à inteligência artificial. Então, é esperado que, no médio prazo, a inteligência artificial consiga apoiar o produtor a ler, interpretar e gerar alguns insights e sugestões de o que, de fato, fazer. Mas isso ainda é um desafio.
Agora, é um desafio que já começa a gerar resultados. Por exemplo, a gente vê muito produtor que adota tecnologia ou que entra na era digital e já começa a perceber mudanças. Essas mudanças, elas podem ser contabilizadas de que forma?
Primeiro, eu acho que traz, no fundo, duas principais vantagens para o agro. A primeira questão é, se você parte do princípio que você consegue tomar uma decisão mais racional, você consegue também economizar insumos. Então, você consegue reduzir a questão dos inputs dentro de uma lavoura. À medida que você consegue otimizar a sua decisão sobre o timing correto, sobre qual produto utilizar, sobre a maneira de você fazer o manejo, isso também traz ganhos de produtividade. Então você ataca um principal desafio do agro, que é a questão da produtividade, tanto aumentando a produção de grãos ou de outras culturas e reduzindo também a utilização de insumos. Aumentando produtividade, automaticamente você também acaba gerando uma agricultura ainda mais sustentável no Brasil. Isso apoia também uma sustentabilidade no agro cada dia crescente no Brasil, que já possui boas práticas sustentáveis também.
Pois é, mas se a gente tivesse que considerar essa evolução da era digital aqui no Brasil, em que fase que o Brasil está começando, já deu seus primeiros passos, enfim, qual a análise que você faz dessa questão hoje no Brasil?
Eu acho que quando a gente fala em transformação digital, a palavra que resume bem é uma jornada. Então, uma jornada ela não tem fim, ela só tem um começo e um meio. Então, essa jornada de transformação digital do Brasil, ela já se iniciou há algum tempo. O Brasil já, obviamente, a gente consegue ter altas taxas de produtividade em cenários, em ambientes desafiadores. Isso mostra que o agro já tem uma adoção alta de tecnologia no campo, mas o que é importante é sempre manter essa roda girando, porque é uma jornada de transformação digital. Isso nunca vai acabar, isso a gente tem que manter em constante movimento.
Qual é o desafio, o grande desafio, na sua opinião?
Bem, eu acho que primeiro o grande desafio para você poder conectar todas essas informações é a questão de acesso à internet no campo. Hoje em dia, a gente tem alguns desafios de poder conectar os equipamentos, os dispositivos e essas máquinas do campo para poder conectar, de fato, todos esses dados dentro de um modelo que possa apoiar o agricultor a tomar decisão. Então, a questão de conectividade no campo é um dos grandes desafios. O segundo grande desafio também, isso tudo é a própria FAO, ela traz, é a questão de qualificação no campo. Então, hoje em dia, o currículo das próprias escolas de agronomia, elas precisam se atualizar e precisam passar a incorporar também algumas disciplinas que passem a considerar também esse impacto digital. Hoje em dia você não tem muitas universidades e muitos centros de referência com curso de agro digital, né? O que eu conheço especificamente mais é a Fundação Nishimura. Então isso tudo é importante. Você, primeiro, conectividade no campo e o segundo, a questão de capacitação. Isso são os pilares básicos para alta adoção de tecnologia no campo.
Mas são questões resolvíveis, então? É questão de tempo só?
Com certeza. Obviamente, a primeira parte envolve uma preocupação em termos de infraestrutura e acesso. Esse é um tópico que nós estamos cientes, a gente estamos buscando maneiras também de como que a gente pode vencer e apoiar o agro nesse desafio de conectividade.
Investimento mesmo, né?
Exato. Como que a gente pode, de fato, criar um ambiente mais conectado e apoiar isso para o agricultor. E o segundo tópico é a questão de qualificação, né? Eu tenho andado aí por algumas escolas superiores de agricultura e há, de fato, um interesse genuíno em reformar e fazer uma atualização desse currículo à luz do que está acontecendo hoje em dia. Então, são objetivos que todo mundo tem em mente, que a gente precisa agora é avançar e dar passos concretos.
Para a gente finalizar, a era digital é uma coisa só para grandes produtores ou o pequeno pode se inserir nela também e precisa, inclusive, se preocupar com ela?
Eu acho que a parte digital é uma parte que ela avança independentemente do tamanho do produtor. Hoje em dia, quando a gente olha até para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, todo mundo na sua vida particular tem experiências digitais. Experiências de compra no e-commerce, experiências com aplicativos de mobilidade, com aplicativos de comida. Então, obviamente, tem uma expectativa, independentemente do produtor, de trazer essa experiência digital no mundo pessoa física, digamos assim, para os negócios também. Isso, obviamente, traz consequências positivas de produtividade no campo. A gente tem que fomentar a introdução de tecnologia ainda mais.
Tá, então, fique atento, preste atenção nessa revolução que está acontecendo no campo. Como o Fábio disse, a gente tem toda essa questão da evolução e da revolução acontecendo, mas é diferente do que aconteceu no passado. Agora você precisa ficar atento a todas as etapas da sua produção, desde a compra de insumos até na hora de comercializar o seu produto. Enfim, tudo passa pela questão da era digital, da inovação. Fique atento aí a essa transformação.